E aí, pessoal? Boa tarde, beleza? Quem tá bem aí, fala um uhul! Maravilha, só pra ver se vocês estão vivos aí, né? Gente, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou falar hoje sobre. O que vocês acham que eu vou falar? Eu sempre falo sobre o mesmo tema, que é dinheiro, né? Recursos, riqueza, pobreza. É sobre isso que eu vou falar hoje. E nisso existe muito na maturidade cristã. O tema do dinheiro, da riqueza, lidar com recursos, é um dos temas mais falados por Jesus. É um dos temas mais tratados nas parábolas deles. É um dos temas que mais tem na Bíblia. E é um dos temas que a gente menos fala de púlpito. Só o momento de generosidade, de oferta, de dízimo, que aí fala muito. Mas a gente não explica como que a pessoa vive o dia a dia e lida com recursos de uma forma cristã. É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu queria começar com uma pergunta. Pode colocar o Mentimeter. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma pergunta aqui. Vocês vão pegar o seu celular com o QR Code. Vão ler o QR Code. Se não conseguir ler, vão colocar no site mente.com e vão responder a pergunta e vai sair aqui ao vivo. Então, pode colocar o site que eu te mostrei antes para aparecer o QR Code aqui. A pergunta vai ser a seguinte. Você quer ganhar dinheiro? É a pergunta. Não tem certo e errado. Tá conseguindo por aí? Tá dando certo? Eu não consigo ver você, Felipe, mas qualquer coisa dá um grito aí. A pergunta vai ser: se você quer ganhar dinheiro, e eu vou te dar três opções de resposta. A primeira resposta é sim, quanto mais eu ganhar, melhor. A segunda resposta é pode ser, mas com limites e de forma moderada, com equilíbrio. E a terceira é não. A vida é muito mais do que isso. Cadê? Apareceu? O Felipe tá lá. Coitado do Felipe. Tô falando o nome dele aqui. Essas vão ser as três perguntas. Eu vou explicar o porquê dessas perguntas. Ah, apareceu nessa tela aqui. Acho que precisa jogar para aquela ali agora. Aí, boa. Ó, quem não conseguir fazer o QR Code, entra na internet, coloca www.mente.com e aí vai aparecer uns passos para você colocar um código. Aí você coloca esse código, 3173099. Vocês conseguiram? Quem conseguiu? Beleza? Alguém não conseguiu? O código. Eita, saiu. Aí, 3173099. Eu estou vendo várias pessoas dando positivo aí. Eu digo que essas pessoas são as pessoas top. Já encontraram o botãozinho de positivo. Beleza? Entraram? Alguém não entrou? Não, não, já entrou, beleza. Pode passar para o próximo aí que agora vai sair a pergunta. Manda ver. Eita. Põe a próxima pergunta. Aperta para o lado ou desce o slide ali, que vai aparecer a próxima pergunta. Tá penando um pouquinho, gente. Mas vai dar certo. Ó, aperta o botão presente ali, azulzinho em cima. Aí, não. Tá saindo cada vez mais. Clica em Enter Liber. O primeiro que tem instruções aqui, Enter Liber. Isso. Agora põe presente lá em cima. Isso. Agora põe próximo. Próximo. Clica na setinha ali embaixo, na direita. Boa. Agora sim. Uhul! Uma salva de palmas pro Felipe, vai. Aê! Valeu, Felipe. E aí? Você quer ganhar dinheiro? Sim, o máximo que eu puder. Pode ser, mas apenas o necessário. Não, a vida é sobre mais do que isso. É bem subjetivo, tá? Não tem certo e errado. É mais para sentir vocês e você refletir, começar esse momento refletindo sobre como você pensa quanto a ter dinheiro na sua vida. Vamos ver. 46%. Qual que tá ganhando? Sim, o máximo que eu puder. Vocês querem ganhar dinheiro, né, gente? Vocês vieram me ouvir para saber os 10 passos de como ganhar dinheiro. Legal. Daí eu falei isso, subiu do lado. Pode ser, mas apenas necessário. Legal, tá equilibrado os dois primeiros, eu imagino que a maioria já deve ter votado. Não é o Felipe? Genial. Recebi uma mensagem. Genial. Legal, ó. O resultado do nosso Mint deu... deu que um pouquinho mais que a maioria quer ganhar dinheiro, o máximo que puder. Sabe quem falou isso? John Wesley. Ele tem uma frase muito conhecida que é assim: ganhe o máximo que você puder, poupe o máximo que você puder, doe o máximo que você puder. Então não é pecado você querer ganhar dinheiro. A questão é o seu propósito. A segunda pode ser, mas apenas necessário. Acho que a lógica aqui é: mais vale a sabedoria do que o dinheiro. O que adianta você ter um monte de dinheiro e perder sua família? O que adianta você conquistar o mundo e perder sua alma? Então a lógica vai um pouco mais para esse lado na segunda. E na terceira, não, a vida é sobre mais do que isso. Alguns são corajosos o suficiente para colocar isso aqui. Não é que essa pessoa não vai querer dinheiro, mas ele vai entender que a vida não é para ganhar dinheiro e vai estar disposto a abrir mão, por exemplo, de um salário maior para viver algo com um pouco, mas entendendo que aquilo é a missão dele. Eu queria saber quem que foram as pessoas que colocaram não, a vida é sobre mais do que isso. Acho que deve ser duas ou três pessoas. Legal, os dois aqui. Top. Você já tem... Você que falou que estava no Vocari. Você mesmo, como que é teu nome? Lucas. Da hora. Cadê o Rafa? Eu queria dar um livro para você. Você já tem? Não. É para você, Lucas. Votou bem. Não, eu só queria começar com um exemplo prático, que é o seguinte. Aqueles que dependem de Deus experimentam a graça. Eu vi essa frase uma vez: é impossível experimentar a graça sem depender dele. E muitas vezes a gente não quer ir para essa terceira opção, porque a gente fala: não, cara, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero ter minha vida. Mas existe algo muito especial em não buscar riquezas terrenas. E esse caminho, que muitas vezes você vai experimentar a graça. O meu pai foi missionário por muitos anos, ainda é, mas ele teve uma época que abriu mão de tudo. E tem uma frase que diz que tem lugares que só milionários e missionários visitam. Às vezes o cara é um missionário, é um pastor, ele vai para o melhor resort que existe no país porque alguém oferta na vida dele. Então às vezes esse é um caminho super viável e super cristão. Beleza, isso aqui foi para a gente fazer um quebra-gelo. Pode colocar de volta o PowerPoint. Essas perguntas vão voltar depois na conversa. Porque isso aqui você já está buscando entender qual que é o teu espaço, onde que você preenche, como que você entende que a tua vida cristã deve ser com recursos. Pode passar aí para o próximo. A gente vai seguindo agora com três perguntas que vai ser o que eu vou falar. Primeiro é como lidar com a riqueza. Eu devo buscar ter dinheiro? O que eu faço com o dinheiro? Então, a gente vai falar sobre isso. Como lidar com a riqueza? Essa é a primeira pergunta. A próxima, que é a segunda pergunta, é como lidar com a pobreza? Porque a vida não é só sobre eu ter dinheiro, ganhar meu salário e trabalhar. Mas e aquele que tem necessidade? Clica aí no próximo slide. Como que eu faço para lidar com a pobreza? E o terceiro é como lidar com a desigualdade. Como pode alguns terem tanto e outros terem tão pouco? Isso te incomoda? Alguém morrendo de fome enquanto o outro está voando com jatinhos? O que a gente faz como cristãos? Essas são as três perguntas que eu quero apresentar para vocês e responder. Eu queria começar com um post do Instagram. Quem não segue o Economia do Reino, segue lá. Eu apresento bastante conteúdo sobre isso que eu vou falar hoje. E um post que eu apresentei, pode passar dois slides para frente, é sobre a prosperidade. Aquela pergunta se você quer ganhar dinheiro tem tudo a ver com prosperidade. Você quer ser próspero, você quer ganhar dinheiro, você quer ter muito. A definição do dicionário de prosperidade é essa aqui: alcançar sucesso, êxito, acumular bens e riquezas. Isso é ser próspero, isso é o que eu quero dizer com ganhar dinheiro e ter bastante. Agora, essa definição tem um problema. Passa aí para a gente ver o desenho. O problema dessa definição é que é um ponto de vista material, ou seja, dinheiro na conta, sucesso, profissão, cargo, e individual. A sua análise de prosperidade, a análise do mundo, é medida em comparação com outros semelhantes. Ou seja, eu tenho minha coroa, eu sou rico, eu sou próspero, quem está do meu lado não tem. Então eu sou próspero porque eu sou melhor e maior do que o meu vizinho. Eu tenho mais dinheiro, eu tenho um carro melhor, eu tenho uma casa maior. Essa é a forma de medir prosperidade conforme o mundo. Agora, o que a Bíblia fala sobre a riqueza e sobre a prosperidade? Você passa aí, a gente vai ler o Salmo 1, versículo 3. O Salmo 1 fala sobre bem-aventurado aquele que não anda no caminho do pecador, no caminho da impiedade, mas que é justo nos seus caminhos. E aí fala assim, ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então você pega esse versículo e fala assim, tudo o que ele faz prospera. Bora, vou ganhar dinheiro, vou ser rico e vai dar tudo certo na minha vida. Aí você vai para a entrevista de emprego e você não passa. Aí você é demitido. Aí você dá coisas erradas na sua vida. E aí como é que você lida com essa questão que tudo o que eu fizer vai prosperar? O que isso significa? Eu entendo que o cristianismo dá uma nova definição do que é prosperidade. E é sobre isso que eu quero falar. Eu vi essa frase uma vez, passei, que diz assim, uma árvore dá fruto não para si mesma, mas para outros. Assim, quando o justo prospera, não é apenas para si mesmo, nem é a prosperidade necessariamente material, mas ele é sobre ser bem-sucedido em trazer benefício a outros. Cara, isso aqui é muito rico. Eu li numa Bíblia de comentário e marcou muito minha vida. Porque mudou a minha ideia do que é ser próspero. Então, eu cheguei a uma definição. O que é a prosperidade bíblica e cristã? Prosperidade é ser bem-sucedido em trazer benefício a outros. O que isso quer dizer? Não quer dizer que você vai só fazer coisa pelos outros. Por exemplo, servir ao próximo, ser um missionário. Não, significa que você vai fazer algo que vai ter um sentido comunitário, um sentido coletivo, e não só um sentido individual. Entenderam? Porque se o sentido for só individual, é só para eu ganhar dinheiro, é só para eu lucrar, é só para eu me dar bem na vida. Mas se o propósito é trazer a coroa para todos, isso sim é prosperidade. É um mundo em que todos possam desfrutar, e não só eu. Eu entendo que o Evangelho nos chama a isso. Nos chama a uma vida em que a gente vai dar frutos para o outro. A gente vai sim crescer como árvores. Vamos ter folhas e galhos e troncos e frutos. Mas o fruto vai ser para o outro e não só para a gente. Eu entendo que isso é uma visão madura de prosperidade. Isso é uma visão que vai além da sua própria vida. Você pode estar na faculdade, você pode estar no estágio, num trabalho, pensando, cara, quero ganhar um salário maior, quero me desenvolver. Top, legal, mas para quê? Qual é o propósito de você ter mais dinheiro, ter uma casa, ter um carro? Eu entendo que o propósito não pode ser só você. Se for só você, é uma prosperidade mundana. Mas se o propósito é além de você, você e o próximo, isso sim é uma prosperidade cristã. Eu tive uma experiência, põe aí a foto, no Haiti, em 2010, que me fez refletir sobre isso. Me fez refletir sobre como eu posso ter tanto enquanto outros têm tão pouco. Eu fui lá depois do terremoto, meu pai e meu irmão foram juntos, uma experiência muito marcante. Eu olho para o Rafa e a gente fica contando histórias um com o outro de momentos em que a gente tinha um sol escaldante de 40 graus, não tinha comido o dia inteiro, e o meu irmão com um jejum de coca, e aí não tinha água, não tinha bebida, não tinha nada, e veio um cara assim, dar uma coca para a gente. Ele falou, aquele dia a minha fé foi provada. Ele não tomou. Não tomou. A gente viveu muitas coisas marcantes lá, num contexto de pobreza extrema. E isso me faz pensar que não faz sentido eu viver para eu ter o meu trabalho, eu ter a minha vida, conquistar minhas coisas, e é isso, acabou. Não. A gente está nesse mundo por um propósito. O importante é você entender qual é o seu propósito. O Martin Luther King escreveu uma frase que diz assim, o indivíduo não começou a viver, pode colocar aí o slide. Uma pessoa não começou a viver, ainda não está vivendo, até que ele se eleve acima dos limites restritos de suas preocupações individualistas para preocupações mais amplas de toda a humanidade. Eu entendi que o meu propósito de vida não era apenas eu. Eu lembro que eu me formei, tirei 10 na dissertação da faculdade, achei que era a última bolacha do pacote, e aí fiquei desempregado por 3 meses, tentando achar emprego sem conseguir achar, e um pouco desesperado, o que eu vou fazer da minha vida? E foi interessante porque por causa desse desemprego eu acabei indo para o Haiti. E por causa do Haiti eu acabei norteando toda a minha vida para entender o meu propósito de vida. E eu entendi que o meu propósito era trabalhar pelo desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. E foi isso que eu fui estudar no meu mestrado. Eu entendi que a minha vida não deveria ser só para mim. E eu quero falar com você que está em outra área. Não importa a sua área. Não importa qual é a sua área de estudo. Uma vez um sapateiro perguntou para Lutero, na época da Reforma, ele falou assim: Lutero, eu devo abrir mão dos meus recursos e pregar o evangelho? Eu devo deixar minha empresa de sapatos? Sabe o que Lutero respondeu? Ele respondeu assim: faça um bom sapato e venda por um preço justo. O que que isso ensina para a gente? Que existem diferentes espaços na sociedade de cristãos. Não importa a tua profissão, não importa a tua área, a questão é o teu propósito. E você fazendo um bom produto, você sim é próspero no sentido de trazer um benefício a outros. Porque você vai produzir um bom sapato para alguém poder usar e não machucar o pé. Então, com isso, a gente entende que cada um tem um espaço com o trabalho que tem e com a área que tem. Mas o espaço não é apenas para si. Gente, eu estou falando tudo isso, pode parecer meio filosófico, mas a gente vive uma sociedade muito individualista. Tudo vai dizer para você ganhar para você. Tudo vai falar assim: meu, seja feliz, o que importa é a tua felicidade. E eu venho dizer aqui que o que importa é você entender o teu propósito no reino. Isso é maturidade. Você quer chegar à maturidade? Vocês buscam a maturidade? Então, maturidade é não olhar só para si mesmo. Apenas com esse início, com essa introdução, que a gente pode partir para os próximos passos, que é falar: tá bom, então o que que eu faço? Mas essa introdução é necessária, porque se você pode viver a tua vida inteira só querendo prosperar para si mesmo, de uma forma egoísta, de uma forma unicamente para si. Eu tive uma experiência que eu fui estudar e depois desse tempo no Haiti eu fui fazer mestrado. Depois eu tive a experiência nessa foto em Oxford, que eu fui estudar desenvolvimento sustentável, foi muito legal. Tive outra experiência trabalhando no governo britânico e todo esse tempo eu tinha um conflito na minha cabeça, que foram aquelas perguntas que eu coloquei: como lidar com a riqueza e a pobreza? Eu administrava um fundo de mais de 100 milhões de reais. E ao mesmo tempo eu tinha ido para o Haiti, que tinha uma pobreza extrema. Cara, como que a gente faz para lidar com a riqueza desse mundo? O que que a gente faz com ela? Eu comecei a ler os pais da igreja, comecei a estudar história. E eu vi visões muito diferentes. Eu imagino que você já conhece essas visões, que tem até a ver com a pesquisa que a gente fez no começo. Uns dizem que é para abrir mão de tudo. Inclusive, eu fiz um podcast com o Jesus Copy, não sei quem viu, que saiu essa semana. Foi muito legal. E aí a gente fez lá um corte, e um monte de gente chegou matando, porque viram um corte e estavam falando que não, na verdade a Bíblia diz que tem que abrir mão de tudo. Eu entendo que essa é uma visão possível, mas eu entendo que não é a única visão, porque existe uma diversidade no corpo de Cristo. Só que, enfim, tem pessoas que defendem isso desde o começo da igreja. Pode colocar aí a frase do Cipriano de Cartago. Ele disse assim: a riqueza terrena é para ser evitada, como se fosse uma inimiga, e temida por seus possuidores como se fosse veneno. Não devemos temer perder, mas sim desejar perder. Então, aqui nessa época, 200 anos depois de Cristo, era a época dos mártires. Os caras estavam abrindo mão da vida por Jesus. Eles não queriam saber de dinheiro, não, construir casas. Eles estavam naquela lógica da igreja primitiva de compartilhar tudo. Essa lógica permeou a igreja cristã por muitos anos. Era medieval, a gente tem aqui um historiador, o Rein, que vai falar depois. Era medieval foi marcada pelo monasticismo, em que as pessoas iam para o deserto abrir mão de tudo para adorar a Deus e ter uma vida monástica, uma vida altruísta. Isso aqui foi, por muitos anos, a principal mensagem sobre dinheiro na igreja. Na igreja primitiva. Só que não era a única mensagem. Então passa para o próximo. Ao mesmo tempo que eu fui estudando esse lado negativo da riqueza, também fui vendo que existe um lado positivo, como Clemente de Alexandria, que falava assim: não devemos jogar fora as riquezas, pois beneficiam tanto a nós mesmos como o nosso próximo. Elas são providenciadas por Deus para o bem-estar de todos. Beleza, então você tem uma visão negativa, uma visão que a riqueza tem que ser. Você tem que abrir mão dela para viver para Deus, e uma visão positiva, que você deve usar a riqueza para dar um fruto, né, para fazer algo positivo na sociedade. Pela enquete que a gente fez no começo, dá para ter uma ideia como vocês pensam mais para o lado da utilidade da riqueza. Só que não é tão simples assim, e não é tão preto e branco. A vida é complexa. Eu quero dar um exemplo para vocês. Em 2018, eu estava procurando emprego. E eu tive uma oportunidade de ir para Washington, no Banco Mundial. O Banco Mundial, para quem não conhece, é um dos lugares mais tops nessa área de desenvolvimento econômico. Eles investem bilhões para acabar com a pobreza no mundo. Eu lembro que eu entrei naquele prédio, um pé direito altíssimo, tipo aqui, assim, mais alto que aqui, assim, bem alto assim, e na parede estava escrito: "Nosso sonho é acabar com a pobreza". Eu falei: "Nossa, estou no meu lugar, cara. Estou aqui, é meu sonho. Salário, mais de 100 mil dólares por ano. 50 pau por mês, tá bom? Ou tá mais ou menos? 50 mil reais por mês, tá bom, né?" Eu cheguei lá, fiquei mal empolgado. Um baita trabalho, um baita salário, um baita propósito de trabalhar com países em desenvolvimento. E aí eu fui conversar com uma moça antes, que trabalhava lá, para perguntar como era o trabalho, se valia a pena e tal. Gente, eles pagaram minha passagem para ir, para uma entrevista. Foi surreal, assim, eu estava mó empolgado. E aí essa moça falou para mim: "Gente, é muito boa a vaga, é muito bom o trabalho, é tudo incrível, você viaja todo mundo para fazer projetos, você marca a vida de países, é incrível. Só que tem um problema. Eu não vi minha filha crescer." Aí quando ela falou aquilo, eu com dois filhos pequenos, eu pensei: "Cara, será que é isso para minha vida?" Aí eu lembro que eu voltei pro hotel aquela noite, antes da entrevista, e falei: "Deus, seja feita a tua vontade, eu não quero só fazer algo por mim, porque é incrível, mas eu não quero que meus filhos cresçam sem um pai, né? Sei lá." Beleza, aí fui, fiz a entrevista no dia seguinte, achei que fui bem, e voltei para casa sem a resposta, que só ia vir depois de algumas semanas. Ao mesmo tempo, eu estava num processo seletivo para trabalhar em Salvador, com a Prefeitura de Salvador, para fazer um projeto de desenvolvimento sustentável. Super legal também. Recebi o ok, o aprovado desse de Salvador, super legal, mas estava esperando ainda do Banco Mundial. E aí recebi a resposta: "Passei ou não passei? Só não vale meus familiares." E aí, passei? Quem acha que passei? Quem acha que eu não passei? Eu não passei. E graças a Deus que não passei, porque eu não sei o que eu faria. Mas por que eu estou contando esse exemplo? Porque como que a gente lida com as decisões da nossa vida quanto a dinheiro, quanto a recursos? O que é prioridade na tua vida? Talvez se eu fosse solteiro, talvez se eu fosse, não tivesse os filhos, talvez fosse o caminho para eu trilhar mesmo. Mas eu com meus filhos pequenos, eu entendo que existe algo muito superior a apenas eu dar certo na vida, e eu ter sucesso na vida, e ganhar mais dinheiro. Então talvez eu não responderia na pergunta no começo a primeira opção. Porque eu entendo que talvez eu responderia mais a segunda, talvez um pouco mais para a terceira, né, entre as duas ali. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque a gente precisa ser norteado por princípios. A tua vida precisa ser norteada por valores. Porque senão você vai ser levado pela onda da prosperidade, pela onda do ganhar mais, pela onda do dar certo, do sucesso. Quando você chegar lá, depois na tua vida, você vai olhar e vai falar: "Cara, tenho uma casa, viajei o mundo, mas meus filhos estão acabados. E aí, é isso?" Então a experiência em Salvador foi muito legal, porque foi mais flexível, eu não viajei tanto. Foi um tempo muito especial que eu tive com a minha família, meus filhos cresceram, eu trabalhei de casa por um período. Foi bem bacana. E naquele período eu também pude ter tempo para escrever um livro, Economia do Reino, e trazer aqui para vocês hoje. Na verdade, eu não trouxe cópia física, porque acabou o estoque, eu preciso pegar mais. Mas eu quero falar um pouco com vocês sobre ele. O que é a Economia do Reino? E por que isso é um conceito, eu posso dizer assim, com toda abertura, que vai mudar a tua vida, pode mudar a tua vida. Tem mudado a minha, e eu sei que tem mudado de muita gente. Eu quero apresentar uma visão, um conceito, que trata sobre como usar recursos terrenos para dar frutos eternos. Até aqui eu estou falando de propósito. Qual é o teu propósito? Quais são os teus princípios? Quais são os teus valores que vão nortear a tua vida? Agora eu vou falar o que você faz com isso que você tem para dar fruto para o reino de Deus. Alguém quer isso na vida? Alguém quer acumular tesouros nos céus aqui? Eu quero. E eu lembro que eu olhava esse versículo e eu falava: "Cara, como? Como que eu acumulo tesouro no céu?" Eu vou dar aqui um caminho. Aliás, alguns caminhos. Quero ler com vocês duas passagens de Romanos 12. Eu não vou ler elas inteiras, mas eu vou explicar o que elas falam. Elas falam sobre os dons. Acho que todo mundo aqui conhece o dom da cura, dom de milagres, dom de línguas, dom de profecia. São muitos dons que tem na Bíblia. Poucos falam sobre, por exemplo, o dom de servir, que fala em Romanos 12, ou o dom de contribuir. Você sabia que tinha o dom de contribuir? Todo mundo é chamado a contribuir para o reino de Deus, mas alguns têm o dom. Assim como todo mundo é chamado a evangelizar, mas alguns são evangelistas. Tem algumas pessoas aqui que têm o dom de contribuir. Porque isso é um dom que Deus dá, para que a gente possa servir uns aos outros. Da mesma forma, tem o dom da misericórdia. Ou passando adiante, no, na versão de 1 Coríntios 12, fala, por exemplo, sobre os dons de prestar ajuda. Ou o dom de administração. Você já parou para pensar que a Bíblia fala que administrar, gerir recursos é um dom? Cara, é um dom. Tão importante quanto o dom da cura. Às vezes você vai lá, cura uma pessoa, ela tem a vida restaurada e ela vai e joga todo o dinheiro dela no ralo, apostando em algum lugar, fazendo alguma besteira. Mas vai ter alguém, que eu sei que tem aqui um projeto que vocês fazem de ensinar educação financeira, vai ter alguém que tem o dom, que consegue lidar, que consegue ajudar outros. A gestão é um dom para o corpo de Cristo. Ou seja, são dons que a gente não fala muito. Mas estudando esses dons, eu cheguei aos 4 perfis da economia do reino. O perfil doador, que tem o dom da contribuição, que é alguém que é aberto em dar, em ser generoso. O perfil moderado, que é o dom da administração. O perfil transformador, que é o dom da misericórdia. E o perfil abnegado, que é o dom do serviço. Cada um deles tem pontos fortes e fracos. E não são perfis perfeitos. Mas eu quero apresentar para vocês como caminhos possíveis para tratar desse tema da riqueza e pobreza. Eu vou apresentar cada perfil aqui. E eu acho que a ideia é você tentar identificar qual é o teu espaço no reino de Deus. Aonde você se encaixa, com qual você se identifica. Isso aqui foi inspirado no... Sabe aquele filme Divergente? Que tem as tribos. A ideia é você se identificar com algo. Todo perfil vai ser imperfeito. Que nem os 5 linguagens de amor. Né, que você olha lá e fala, ah, eu tenho um pouco disso, um pouco daquilo. É assim mesmo. Mas a ideia é te dar caminhos. É te ajudar a identificar os seus dons para servir ao reino de Deus. Então, beleza, vamos lá para o doador. O que é o perfil doador? É aquele que dá abertamente para refletir a generosidade divina. Esses desenhos são muito legais. Que o pessoal da Thomas Nelson manda super bem. Tem esses gráficos no livro. Que ajuda a entender um pouco o que significa um doador. Quem é doador dá com o coração. Sabe aquela pessoa, eu lembro do meu avô, que ele dava notas de 10, 20 reais para os moradores de rua. Eu lembro que eu era pequeno, eu e meus irmãos e meu primo, a gente falava, pô, o avô podia dar para a gente comprar sorvete, né? Porque ele dava assim abertamente. Ele cumpria com uma palavra em Provérbios que diz, o justo reparte sem cessar. Ele era um doador. E eu queria saber se você conhece algum exemplo bíblico de doador. Alguém conhece? Vocês não vão falar, né, que vocês são meio tímidos. Estou provocando. A viúva. Eu uso a viúva como um exemplo de abnegado, que é o quarto perfil. Porque ela deu mesmo sem ter. E deu mais do que tinha, do que podia dar. É uma boa ideia. Mas doador, alguém que contribui para algo. Dava muitas ofertas, deu ofertas. Você conhece alguém? Joana, exato, Joana foi o exemplo que eu dei lá no Disciscope. Tem muitos outros, a gente tem discípulos que cumpriam esse papel de suprir necessidades. Cornélio, por exemplo, era um centurião romano que dava muitas esmolas aos pobres, e Deus viu isso e fala que isso subiu como um incenso suave para Deus. José de Arimateia era um discípulo escondido que deu um sepulcro para Jesus. A gente tem outros exemplos depois, né, como Gaio que abria a casa dele para a igreja primitiva. Lídia, vendedora de púrpura. Filemon era dono de escravos, ele tinha muitas propriedades, tinha muita riqueza. Ou seja, tinha pessoas que abriam a casa. A gente acha que na igreja primitiva todos abriram mão de tudo. Assim, simplesmente todo mundo pegou, vendeu e colocou na conta bancária. Mas a Bíblia fala que cada um compartilhou conforme as necessidades. E aí o Justo Gonzalez, que é um historiador muito bom, ele fala que, na verdade, tinha gente que não vendia tudo. E de fato, como é que você pode ter Gaio abrindo a sua casa? Ele não vendeu a casa dele? Então tinha pessoas que entendiam que o propósito delas era servir aos outros com os recursos. casa, tempo, dinheiro, profissão. E o exemplo de Joana era em Lucas 8, que fala que tinha mulheres que ajudavam o ministério de Jesus. E eu falo isso, cara, eu repito isso, porque é uma coisa surreal. Você já parou para pensar que Jesus, dono de todo o ouro e toda a prata, Senhor da criação, escolheu depender de oferta de mulheres? Numa sociedade machista, numa sociedade com o Império Romano ali, ele escolheu se submeter a ofertas para o ministério, e ainda mais, ele escolheu colocar isso na mão, ou ele permitiu que isso fosse para a mão de um administrador corrupto. Judas cuidava da bolsa de dinheiro, e ele roubava da bolsa. E foi um exemplo péssimo, mas ele teve a chance dele. Mas é muito interessante o ponto que Jesus recebia recursos de mulheres. Isso significa uma coisa muito preciosa: dependência. A gente, eu vou ser bem sincero, gente, por muitos anos eu achei que eu tenho o meu chamado, eu tenho o meu propósito, bora, vou fazer isso. Os outros que se explodam, eu vou fazer o que Deus me falou para fazer. Hoje eu entendo diferente. Eu preciso de vocês. A gente precisa uns dos outros. Se a gente não aprender a andar junto, a gente não vai viver o reino. A gente vai viver o nosso reino. Então a gente precisa entender essa dependência. E muitas vezes quem o missionário que está no campo não tem a oferta do doador, não está conectado. A gente não é às vezes a gente não é um corpo conectado. A gente precisa buscar essa conexão, porque isso é corpo de Cristo, isso é reino. E é isso que Jesus ensinou, dependendo de recursos de uma mulher que trabalhava, o marido trabalhava no palácio de Herodes. Então, pensa aí, meu. Pensa aí, um político pagava o salário de Cusa, que era o marido dela, ela pegava o dinheiro e ofertava no ministério de Jesus. É uma coisa incrível. No Velho Testamento tem vários outros exemplos. Eu entendo que todos os exemplos da Bíblia sobre riquezas é para um propósito. Então, se você colocou, quero ganhar o máximo de riquezas, qual é o seu propósito com isso? Abraão, por exemplo, Deus falou, vou te abençoar para que todas as nações sejam abençoadas. Salomão, por exemplo, Deus deu riqueza para ele, para que houvesse paz, para que houvesse justiça na terra de Israel. Tudo tem um propósito. Qual é o seu propósito, se você é alguém que está buscando ter riqueza? William Colgate, vocês conhecem a pasta de dente Colgate? William Colgate foi o fundador dessa empresa. E ele chegou um momento da vida que ele perguntou para o pastor, o que eu devo fazer com a minha vida? Eu estou aqui ganhando muito dinheiro. Devo abrir mão disso para pregar o evangelho? E o pastor dele falou, não, quem sabe Deus não tem um propósito com você nessa empresa, criando esse negócio. E ele começou a aumentar o quanto ele dava para o reino de Deus. De 10%, 20%, 30%, 40%, chegando até 90%. Ele chegou um momento da vida dele que ele dava 90% do que ele ganhava. E por causa dele, centenas de projetos missionários dos batistas, inclusive, que ele era batista, foram implantados por todo mundo. Quem sabe a gente aqui não é fruto de um cara que investiu lá atrás, para que tivesse missionários para ir pelo mundo. Então, tem pessoas que são chamadas para serem doadores. Tem pessoas que são chamadas para usar recursos para o reino. Essas pessoas vão ter alguns conflitos na vida, assim como todos os outros perfis. Eu não vou entrar neles agora. Mas, por exemplo, de você dar para aliviar a consciência, ou de você ser generoso com intenções erradas, como foi Ananias e Safira, né? Ou você querer reconhecimento, querer um status superior, porque você ajuda muita gente. Enfim, tem vários riscos, mas é um possível caminho para se lidar com esse assunto. Beleza, vamos para o próximo perfil. Deixa eu ver quanto que eu estou de tempo aqui. Quanto tempo que eu tenho a mais? Só para eu ter uma ideia, porque eu não comecei marcando o cronômetro. 20, 15, 20? 20, tá. Próximo perfil, moderado. Então, você ouviu o primeiro, você falou, cara, não tem muito a ver comigo, porque... Ah, tem só um ponto do doador que é legal falar. Não precisa ser rico para ser doador. A Bíblia fala das igrejas da Macedônia, que eram pobres, mas queriam contribuir. A questão do doador é o coração, é aquela pessoa que tem um coração muito pronto para doar. Já o moderado é diferente, porque o moderado, ele busca dar com a razão. Lembra que eu falei do dono da administração? Essa pessoa, ela não vai ajudar todo mundo. Ela vai pensar qual que é a melhor decisão a se fazer com o recurso. Por muito tempo eu achei que isso era um conflito que não tinha resposta. Você deve dar tudo o que te pede? Jesus falou isso, não falou? Dê a tudo o que te pede. Eu lembro que eu estava no Chile, eu morei lá um tempo, e eu estava no carro do pastor Maurício, e E veio um pedinte. E ele foi e deu. Eu olhei para ele, eu estava na época tentando entender esses conceitos. E eu perguntei, Mauri, você dá sempre? Ele falou, sim, porque Jesus falou, dá é quem te pede. Na época eu fiquei quieto, falei, beleza. Só que aí eu tive uma experiência também, junto com meu pai, em Uganda. Não sei se você lembra disso, pai. O Mulindi, o pastor Mulindi, eu lembro que eu fui com várias moedinhas, eu queria ajudar todo mundo na rua, né? Eu tinha uns, acho que 13 anos. Eu com maior boa intenção para ajudar as pessoas. E o pastor falou assim, não dê oferta, não dê esmolas. O meu povo precisa aprender a trabalhar e a não depender dos estrangeiros brancos que vêm aqui. Foi tão marcante isso para mim, porque nem sempre a resposta é dar. Nem sempre dar é ajudar. Eu posso ver isso porque eu tenho dois filhos pequenos. Se eu quiser dar para eles presente todo dia, eles vão ficar mimados, vão chorar por tudo. Nem sempre é dar que resolve. Às vezes é preciso ter mordomia, moderação, gestão e raciocínio para o que fazer com esse dinheiro. Sabe, gente, tem muita gente que escreve livro e fala desses conceitos. Ser generoso, ter mordomia. Eu entendo que não são conceitos excludentes. Eu entendo que a gente vai precisar usar desses princípios na nossa vida. E alguns vão tender mais para um lado ou para o outro. Mas não é porque um é melhor do que o outro. É porque existem diferentes dons que Deus deu. Então, um exemplo bíblico muito legal é o de Timóteo. É bizarro assim. Paulo fala assim para Timóteo. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. E aí ele diz, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam a colocar em prática a sua religião, cuidando da sua família. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Sabe o que ele está falando aqui? Igreja, Timóteo, não ajude as viúvas. Ele está falando isso, cara. É sério, é muito sério. A gente acha que a verdadeira religião é ajudar os pobres e viúvas. Realmente é, mas Paulo está falando assim, não ajude a todas, porque algumas têm familiares. Se eles têm familiares, os familiares têm que aprender a cuidar delas e não achar que a igreja vai cuidar. Entenderam a sacada? O que ele está ensinando para Timóteo? Você é um líder da igreja? Tenha sabedoria no uso dos seus recursos. Não sai querendo ajudar todo mundo. E aí, várias passagens da Bíblia fala para os presbíteros, para os líderes, terem bom senso. Para serem moderados. Por isso que eu uso essa palavra moderado. Porque eu entendo que existe um propósito em pessoas também gerirem e administrarem, usando esse dom da administração, para dar melhor utilidade para o recurso. Só que isso não exclui a necessidade daquele que vai ajudar, abertamente. Na verdade, eles precisam andar juntos. Eles precisam andar juntos, para que aquele que dá abertamente possa ter a pessoa que vai filtrar aquilo para o melhor fim. Beleza, muito legal. Tem um exemplo também, que é do John Wesley, que eu já citei aqui. Mas como que ele lidou com as finanças pessoais da vida dele? Ele foi um avivalista na Inglaterra, foi um cara que impactou o mundo, começou a igreja metodista, um cara super conhecido no meio cristão. O que pouca gente sabe é que ele ganhou muito dinheiro vendendo livro. Acho que a gente não vai chegar nisso, né, Heinck? Mas o cara ganhava por mês, eu fiz as contas com a conversão da Libra da época para o real de hoje, R$95 mil por mês de venda de livro. Tá bom ou tá mais ou menos? O cara ganhava muito dinheiro. E o que um cara como John Wesley fez com o dinheiro que ele ganhava? O que ele fez foi o seguinte, ele estabeleceu um salário para ele que ele não aumentaria se ele ganhasse mais dinheiro. E ele viveu com aquele básico que ele precisava, com o necessário, e o resto ele destinava para diferentes fins. Ou seja, ele não foi aquele cara que recebeu com gratidão, obrigado Deus, vive com tudo que pode nesse mundo e dá tudo que pode também. Ele, na verdade, foi super moderado e mordomo na escolha daquilo, e viveu uma vida contente com simples e com básico. Então, o moderado, ele tem esse caminho. Por isso que eu coloquei aquela pergunta no começo. Sim, eu posso ter dinheiro, mas o necessário. Eu não preciso de mais e mais e mais. Né? O necessário está suficiente. Legal. Então, esses dois perfis, eles são os mais falados. Se você for ler um livro de finanças, à luz da Bíblia, finanças e cristianismo, vão sempre falar disso. Seja generoso, seja um bom mordomo. São os princípios mais conhecidos na igreja. Mas eu entendo que existe também um princípio que precisa ser falado e tratado quando se fala de dinheiro, que é justiça. Justiça, equidade. Os dois primeiros perfis tratam muito da questão individual, como que eu lido com o recurso. O transformador é um perfil que está pensando na justiça coletiva. Não é só sobre eu ter e ajudar. Não é só sobre ser um bom mordomo, mas é sobre trazer justiça para que todos tenham. É sobre gerar empregos, é sobre dar oportunidades, é sobre mudar o sistema para trazer mais justiça. É isso que crê o transformador. Um exemplo bíblico de transformador, que eu acho muito legal, eu conto aqui que é a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo, a gente conhece ele, que foi um pregador do evangelho por todo mundo. Mas a primeira viagem dele, que a gente tem registro, com um propósito de missões, está lá em Atos 11, que fala que teve uma grande fome no mundo romano. E isso é registrado na história nos anos 44 e 45, por Eusébio. E fala que realmente essa fome matou muita gente. E o que, que os discípulos, Jesus tinha ressurgido, já tinha ido embora, uns 12 anos. O que, que os discípulos fizeram com essa grande fome no mundo? Eles foram lá e pregaram o evangelho só e tchau? Não. Eles fizeram isso aqui, ó. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, aqueles que estavam sofrendo com aquela fome. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Antes de Saulo ir pregar o evangelho ao mundo, ele estava lá ajudando os pobres. Eu entendo que isso mostra como o cristianismo é relevante quando ele trata do espírito e das necessidades materiais também. Se a gente não cuida dos necessitados, se a gente não oferece uma água para quem tem sede, se a gente não veste o nu, a gente não vai estar vivendo o real cristianismo. Então é preciso ter esse elemento de justiça na nossa vida, esse elemento de trazer equidade. E alguns são chamados para irem um passo além. Lembra aquele exemplo que eu dei? Todos devem evangelizar, mas alguns são evangelistas. Todos devem fazer justiça, mas alguns são transformadores. Alguns vão lutar por isso, alguns vão dar a vida por isso. Eu estou falando empolgado, né? Eu acho que eu me identifico com esse perfil. um exemplo na história, a gente tem vários exemplos na Bíblia, gente. A gente tem, se você pegar os profetas para ler, eu li Isaías esse mês. Isaías fala o tempo inteiro disso. Faça justiça, seja correto, pague o salário correto aos seus empregados, não abuse o direito dos estrangeiros, cuide dos órfãos e das viúvas. Então a Bíblia fala muito desses conceitos. E um exemplo na história é o de William Wilberforce. Tem também o de Martin Luther King, que todo mundo conhece, de vários outros que usaram esses conceitos de justiça cristãos para melhorar a vida de pessoas na sociedade. E o Wilberforce, ele foi um cara que, no parlamento britânico, lutou para acabar com a escravatura, com o tráfico escravo. Ele lutou por 50 anos, e faltando 3 dias para ele morrer, só Deus sabia, né? Foi aprovada uma lei que acabou com o tráfico negreiro. E essa lei foi se tornando global, e ainda que a gente tenha escravidão hoje, por causa desse homem que se levantou para fazer justiça, um grande passo foi dado para acabar com a escravidão no mundo. Quem sabe você não é uma pessoa assim, que às vezes não vai ser compreendido pelo moderado ou pelo doador. Existe conflito, gente. Existe conflito. A gente é diferente. Mas a gente tem dons diferentes para algo muito maior, que eu vou falar no final. Beleza, vamos para o abnegado e a gente chega no fim. Esse perfil, às vezes, é o que as pessoas menos seguem, como a gente viu na primeira pergunta. Ele está buscando, na verdade, renunciar ao conforto das riquezas. Então, aqui é ao contrário dos outros. Ele está falando assim, não, eu não quero riqueza. Eu quero viver para depender de Deus e servir ao próximo. Eu quero usar o dom do serviço. Eu não me importo em ter dinheiro. Eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor, eu quero ser um assistente social. Eu não quero um salário maior, eu quero ajudar pessoas, eu quero servir. Exemplo bíblico de abnegado. Está mais fácil, né? Mateus, que abriu mão de ser um coletor de impostos. Os discípulos abriram mão dos barcos pesqueiros. Muitos discípulos abriram mão de tudo para servir a Jesus, né? E um exemplo muito legal que eu tenho aqui é o de Maria de Betânia, que ela quebra o vaso de alabastro aos pés de Jesus. E o vaso de alabastro, gente, ele valia 300 denários. Um denário era um dia de trabalho. Eu fiz a conta da renda média do brasileiro e quanto isso valeria hoje no Brasil. Sabe quanto? Cerca de 15 mil reais. Ah, essa bendita desperdiçou 15 mil reais. Jogou no chão, quebrou. Eu, que sou transformador, um pouco moderado, sabe o que eu falaria para ela? Eu falaria assim, por que você não pôs uma gotinha na cabeça dele, guardou o resto e usa para uma coisa melhor? Você já estaria honrando ele pondo a gotinha, né? Por que esse desperdício de dinheiro? Eu falaria isso. Por que você poderia ter usado esse dinheiro para dar para os pobres. Né? Não faz mais sentido? 15 mil reais? Sabe quem falou isso? Judas. Judas falou isso. Judas falou assim: Maria, que loucura é essa? Para que esse desperdício de dinheiro? Ele poderia ser usado para ajudar os pobres. E aí a Bíblia diz que logo depois dessa história, parece que isso mostra, né, na narrativa da Bíblia, que isso foi o ápice para Judas. Judas que esperava um Messias que ia transformar Israel, que ia mudar o mundo. Depois dessa história, fala que ele foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Que também fiz uma conversão, no livro está lá, as metodologias todas, dá uns 6 mil reais. Ele traiu Jesus por esse valor. Uma mesquinharinha, era o preço de um escravo. E com isso a gente vê que, na verdade, nem sempre a melhor decisão com o dinheiro é a utilidade. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Nem sempre, tem que usar para o melhor propósito. O moderado vai sempre pensar isso. Qual que é o melhor fim que eu vou dar? O doador vai pensar qual que é a intenção. O abnegado vai pensar assim: cara, eu não me importo com o dinheiro. Eu quero honrar Jesus. Eu jogo tudo isso aqui no lixo se for preciso. Eu considero minha vida como esterco. Então, é uma outra forma de pensar. Que também tem os seus riscos, assim como todos os outros têm riscos. Eu não falei dos riscos do moderado, transformador e abnegado. Vou dar só alguns exemplos. O moderado, por exemplo, ele pode ter o risco de ser mesquinho. Ficar regulando tudo. Eu tive até um testemunho que eu fui falar no lugar e uma moça veio falar comigo no final e disse assim: eu fui pedir perdão pro meu marido, que eu achei que ele era mesquinho, mas agora eu entendo que ele tem um dom diferente da administração e ele tem essa cabeça. O transformador pode ser aquele cara militante, que deixa o evangelho, por exemplo. Deixa o cristianismo para ficar militando por causas. O abnegado pode ser alguém arrogante, que acha que porque ele abriu mão de dinheiro, ele é mais importante do que outros. Todo mundo tem os riscos, mas todo mundo também tem pontos que a gente pode aprender. E o exemplo que eu coloquei para o abnegado é de Amy Carmichael. Ela foi uma mulher, uma missionária irlandesa, que abriu mão de tudo. E foi para a Índia. E o que ela fazia lá era tirar as crianças da prostituição infantil nos templos hindus. Ela pintava o rosto dela, punha um véu, e entrava lá, raptava as crianças e levava para o orfanato. Essa mulher é incrível, assim. Ela deu a vida dela para salvar as crianças dessa situação. Uma abnegada pura. E o que isso revela para mim é um coração tão doador, tão entregue. Às vezes eu faço dinâmica, né, de dividir em grupos. Eu lembro que uma vez eu fiz, e um moço que estava lá no abnegado, que geralmente é o grupo menor, ele falou assim: eu entendo que eu me identifico com esse perfil porque Jesus veio para servir. E é isso que eu quero fazer. Servir. É tão lindo, é um coração puro de servir ao próximo, de amar ao próximo, sem pensar no benefício para si. Beleza, terminamos os quatro perfis. O que isso significa, gente? Significa que existem diferentes valores do reino, que cada um desses revela. O doador revela uma parte dessa beleza da generosidade, de quem dá abertamente, reflete ao Deus que é generoso. O moderado, ele reflete essa parte da sabedoria, do contentamento, do viver simples. O transformador, a justiça, a esperança que Deus traz de mudar a vida. O Salmos fala que Deus tira o pobre da miséria. É lindo isso. E o aceita com príncipes. E o abnegado, ele ensina muito sobre a renúncia, a compaixão, a dependência de Deus. Legal. Diante disso, eu queria voltar agora para o mente, para a gente fazer uma enquete, e aí eu vou fazer a conclusão. Você consegue voltar lá à pesquisa? Ou não, Felipe? Não sei o teu nome. Coloca aí teu nome, pô. Beleza, já está aqui. Pega o seu celular. Se você já tiver aberto, beleza. Se perdeu aí e fechou, abre aí de novo. E eu quero que você reflita sobre esses quatro perfis. Vamos ver se já... Acho que a maioria já abriu. Beleza, passa aí duas para a gente ver a próxima. A segunda pergunta. Primeira, agora a segunda. Boa. Qual perfil você mais se identifica? Então, você se identifica com... Eu posso ter muito dinheiro, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ser generoso, eu quero ajudar as pessoas. Então você é um doador, você é uma pessoa que entende que o teu propósito é ajudar o próximo. O teu propósito é ter também bastante, viver isso com gratidão. Você é um moderado, que é uma pessoa que, cara, eu quero ter o suficiente, quero viver uma vida contente, não preciso de muito, mas também quero ter o básico para eu viver. Transformador, cara, eu quero lutar pela justiça, não é só sobre os meus recursos, eu quero trazer algo para os outros.
E abnegado é aquele que está disposto a abrir mão do recurso para viver para Deus. Nossa, a gente tem uma igreja bem moderada aqui. É interessante isso, cara, porque cada lugar que eu vou dá uma resposta diferente. Geralmente, o abnegado é o que dá menos, em todos os lugares que eu vou. Mentira. É, o vocário, quando eu vou em eventos de missionários, dá alto o abnegado. É muito interessante isso. Mas é legal, tem uma diferença. E o que que isso significa, gente? Eu quero concluir com o que que é isso tudo que eu estou falando, qual que é o sentido de tudo isso que eu estou falando? Pode passar aí pro. Não, na verdade, pode deixar aqui. Eu vou fazer usando a camisa. É a primeira vez, essa semana chegou as camisetas, ó. E aqui tem o símbolo da economia do reino, que é uma árvore dentro de uma moeda. Pode passar aí para o slide para as pessoas verem o símbolo. E eu quero explicar qual que é o sentido desses perfis. Existe um risco que é eu tenho um perfil e eu sou melhor que você. Eu estou seguindo esse caminho aqui e você que se exploda. Não me importo com você. Conflito direto. Existe um outro risco deles não andarem juntos. O que eu quero falar com você é o seguinte: existem diferentes caminhos. Você não tem que seguir um único caminho. Você não tem que ter dinheiro para ajudar todo mundo. Ou você não tem que ter só uma vida quietinha ali, mansa com seu dinheirinho e quietinha. Não, você pode ser também um transformador que vai mudar o mundo, que vai mudar os recursos das pessoas, vai mudar as leis. Ou você pode ser um abnegado. Diferentes caminhos cristãos revelam diferentes partes de quem Deus é, da essência de Deus. Você pode ser um financiador, um gestor, um visionário, um voluntário. De fato, eu estou criando um episódio de um documentário que eu quero mostrar na prática como isso funciona. Num projeto social, num tipo de ou igreja. Como funciona isso? Alguns sustentam, outros gerem, outros têm as ideias de projetos, outros são os voluntários que servem. E isso é o que traz, pode passar aí, essa noção da árvore. É só juntos que eles vão revelar o reino de Deus. A raiz, essa imagem que eu tive aqui, é uma imagem, uma visão que Deus me deu sobre a economia do reino. A raiz, ela capta os nutrientes do solo. De forma invisível, a raiz fica debaixo da terra. Assim são os doadores. Os doadores, eles captam os recursos e distribuem para todas as extremidades. O moderado é como o tronco, que o tronco é responsável por sustentação. E os galhos, a distribuição dos recursos. Assim são os moderados, que eles distribuem e sustentam aquilo que é a árvore, o ecossistema da árvore. As folhas transformam o gás carbônico em oxigênio. Assim são os transformadores, que fazem as pessoas respirar, fazem algo de bem para fora da árvore. E o fruto, ele é responsável por alimentar quem está com fome. Assim são os abnegados que estão servindo na ponta. Agora, existe fruto sem galho? Existe folha sem tronco, sem galho? Não. Ou seja, você, com o jeito que Deus te fez, com a cabeça que você tem, você é chamado para exercer um papel no reino de Deus. E você é chamado para andar com aquele que é diferente e tem outro papel. Então, se você é um missionário, junte-se com quem tem dinheiro lá no banco e vai te financiar. Se você é um cara moderado, junte-se com o transformador que vai fazer o projeto social, mas vai precisar de alguém para gerir os recursos. Enfim, o reino de Deus é feito de pessoas diferentes. E pessoas diferentes que vão usar os seus dons para a glória de Deus. Essa é a mensagem da economia do reino. Essa é a mensagem que eu tenho falado sobre unidade. É tempo da gente, como igreja cristã brasileira, deixarmos a nossa polarização, deixarmos o eu sou melhor que você. A minha visão é superior à sua, e entender que a gente precisa um dos outros para revelarmos o reino de Deus aqui na terra. A oração de Jesus foi essa: Senhor, que eles sejam um, para que o mundo conheça a Ti. Eu creio que essa é a maturidade que Jesus nos chama na área de recursos. É a gente entender que a gente tem um lugar, nosso lugar depende de outros, e juntos, unidos, nós vamos revelar a Deus nesse mundo. Eu queria terminar com uma frase. Você pode estar ouvindo tudo isso e falar, cara, mas onde que eu me encaixo? E talvez o que eu faço é muito pequeno. A Madre Teresa de Calcutá fala assim: nem todos podem fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. Você pode ser alguém que está vivendo a tua vida simples, você tem um salário pequeno, você gostaria de ajudar muita gente, mas não consegue, ou você gostaria de mudar o mundo, mas não sabe por onde. Comece pelo pequeno. Comece com pouco. Aquele pouco que você tem com grande amor pode fazer uma grande diferença na vida de pessoas. É o que eu estou fazendo aqui, eu estou dando o meu pouco, aquilo que eu tenho. E eu espero que seja uma semente plantada no seu coração, para você entender o seu lugar no corpo de Cristo e poder fazer a diferença nesse mundo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por, Senhor, essa revelação de que nós somos parte de um corpo. E um corpo não existe um sem o outro, uma parte sem a outra. Senhor, eu quero te pedir que hoje, nessa tarde e noite, o Senhor revele para as pessoas que estão aqui qual é o lugar deles no teu corpo. Qual é o caminho que eles devem trilhar, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor tire do coração, dos nossos corações, todo desejo egoísta, todo desejo de ostentação, a cobiça dos olhos, a cobiça e a ostentação desse mundo que não vem de Ti, Senhor. Mas que a gente coloque os nossos olhos para o propósito daquilo que a gente tem nas nossas mãos. Qual é o propósito de termos recursos, de termos dons, de termos inteligência, de termos tempo? Para que a gente vai usar tudo isso? E eu te peço, Senhor, que cada pessoa que está aqui possa colocar à disposição do Teu reino aquilo que eles têm nas suas mãos para dar frutos eternos. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem dirige as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Vem dar da Tua revelação, vem mostrar o Teu caminho, vem ensinar, Senhor, qual é a caminhada de cada um que está aqui. E obrigado por esse tempo, Senhor. Eu peço também que o Senhor fale através da próxima palavra com o Heinck, Senhor. Obrigado pelo privilégio que a gente tem de ouvir a ele, de ter ouvido a Karen ontem. Obrigado por esses irmãos que estão aqui, Senhor, tão dispostos a aprender e a ouvir da Tua voz. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Muito bom. Deus abençoe vocês. E sem mais delongas, vamos partir aqui para a próxima parte. Acho que agora é a banda, né? Isso aí, valeu.
Fala, pessoal. Esse foi mais um culto de jovens da Igreja Batista da Liberdade. Se você é da Liber e já nos conhece, muito bom ter você aqui com a gente. Se ainda não é da Liber, venha nos conhecer na rua Santo Amaro 412, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Aproveitamos para te convidar a nos seguir no Instagram, @umnovotempoibl. Lá você encontra as datas e horários de culto. Fiquem com Deus e até a próxima!